sempre que a gente for abordar qualquer problema de mecânica dos solos, a gente precisa fazer o reconhecimento, né, das condições daquele subsolo, onde a gente vai estar apoiando a nossa estrutura, a nossa obra, a nossa edificação, enfim. É, não é só para edificação que a gente faz para qualquer tipo de obra aí, na engenharia. E o objetivo geral de uma investigação geotécnica, a gente pode dizer que é basicamente obter elementos, né, suficientes para a gente traçar o que a gente chama aí de perfil geotécnico daquela região em análise.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente, que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos ter mais um papo voltado para a geotecnia. Vamos entender os pontos cruciais para um estudo de solo e o que você precisa saber sobre investigação do solo. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Luciano Reis.
Fala, galera, é um prazer estar de volta aqui no podcast em mais um episódio acompanhando essas duas feras.
E no centro da nossa mesa está o nosso convidado, que é engenheiro civil, professor, especialista em estruturas de concreto e fundações, pós-graduando em engenharia geotécnica e engenharia diagnóstica, mestrando em estruturas e materiais. Seja muito bem-vindo, Ricardo Aguado.
Bom, pessoal, muito obrigado agora pela oportunidade de estar como convidado aqui do nosso podcast para falar de um tema que eu sou bem suspeito e apaixonado para trazer um pouquinho de conhecimento aí para os nossos ouvintes.
Muito bem, o Ricardo, agora que certamente vocês conhecem, caros ouvintes, que está acostumado de vir bater esse papo aqui do outro lado da mesa, agora está no centro da sabatina para vir conversar com a gente aqui no Papo de Engenheiro. Então, Ricardo, você bem deve saber que, como de costume, sempre nós iniciamos aqui o nosso episódio perguntando sobre a trajetória dos nossos convidados. Então, chegou a sua vez aí de contar um pouco da sua trajetória, do seu caminho acadêmico e profissional, de como você saiu da faculdade e chegou até aqui.
Bom, de uma forma bem resumida, eu saí de São Luís, aqui no Maranhão, para me preparar para o vestibular em São Carlos, no interior de São Paulo, e na época eu saí com o objetivo de cursar engenharia da computação, né? Eu era bem apaixonado aí pelas tecnologias. Só que no meio do caminho, a engenharia civil caiu aí no meu colo. Acabei fazendo a minha faculdade no Mato Grosso, em Cuiabá, na Universidade Federal do Mato Grosso, e me encantei pela área, me apaixonei pelo curso, e logo depois de formado voltei aqui para a terra natal, São Luís. E aqui tive a oportunidade de retomar o contato com o Yuri, que já tinha estudado com ele na época de escola, e aí a gente entrou juntos aí na sociedade com a Spot, conheci o Luciano também. Hoje nós tocamos esse projeto aí que nos enche de orgulho. Temos aí nossa empresa de projetos atuando na área de projetos aqui na nossa região. E também acabou surgindo aí no meio do caminho a oportunidade da docência, né? Também outra área maravilhosa aí que nós três temos a felicidade de compartilhar esse amor em conjunto aí pela docência. E hoje estamos aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento com os nossos ouvintes aí de todo o Brasil, como a gente vem fazendo aí ao longo da trajetória da Spot.
Bom, Ricardo, então, dando os primeiros passos do nosso tema, eu queria que tu explicasse aqui para o pessoal o que são as investigações geotécnicas, qual a sua importância, uso, aplicações.
Maravilha, Luciano. As investigações geotécnicas, na verdade, são processos, né, de exploração e reconhecimento dos solos, né? Querendo ou não, tudo que envolve mecânica dos solos, sempre que a gente for abordar qualquer problema de mecânica dos solos, a gente precisa fazer o reconhecimento, né, das condições daquele subsolo, onde a gente vai estar apoiando a nossa estrutura, a nossa obra, a nossa edificação, enfim. Não é só para edificação que a gente faz para qualquer tipo de obra aí, na engenharia. E o objetivo geral de uma investigação geotécnica, a gente pode dizer que é basicamente obter elementos, né, suficientes para a gente traçar o que a gente chama aí de perfil geotécnico daquela região em análise, né? E dentre esses objetivos, a gente pode citar como objetivos específicos, obter parâmetros, né? Parâmetros que vão auxiliar na tomada de decisões, seja em caráter de projeto, seja em caráter da escolha da solução a ser adotada, até durante a própria execução, né? E a gente pode estender isso não só a, por exemplo, fundações, edificações. O pessoal costuma associar diretamente, né, a investigação geotécnica com fundações de edificações, mas isso é estendido aí para todas as áreas, barragens, pavimentos, enfim, você obter parâmetros de resistência, espessura das camadas, caracterizar suas camadas, nível de lençol freático, até inclusive recolher amostras para você realizar outros tipos de ensaio, ensaios mais específicos aí que vão envolver os solos, né? Então é importante deixar claro que depende muito também, quando a gente fala da importância, depende do objetivo que você quer, né? Então, para cada objetivo ali, você tem uma investigação mais adequada, um ensaio que vai te dar um parâmetro para você utilizar em projeto, para você analisar. É um processo fundamental, né? A investigação geotécnica, quando a gente fala da importância dela, ela tem que ser um item obrigatório, né? Porque o solo é um material muito heterogêneo, tem um comportamento extremamente heterogêneo. E como é que você vai realizar qualquer tipo de obra, qualquer tipo de engenharia ali, sem conhecer o que tem embaixo, né? Onde você está apoiando a sua estrutura, né? E outra coisa, tem que ter planejamento, né? Então é uma prática inaceitável você fazer uma obra, seja ela qual for, sem uma investigação geotécnica.
Muito bem, Ricardo. Tu acabou de falar aí sobre o planejamento de uma investigação geotécnica. Explica um pouquinho mais para a gente o que o engenheiro deve tomar cuidado de fazer um planejamento, quais pontos devem ser levados em consideração para que a investigação seja feita da melhor forma possível.
Perfeito. O planejamento da investigação geotécnica é um ponto assim, crucial. Costumo falar muito aí para os alunos. É comum a gente ver ali, o pessoal faz ali uma sondagem. A gente vai falar aí um pouquinho no episódio sobre sondagem, mas como a gente vê, o pessoal faz uma sondagem, pega ali o relatório e depois esquece, né? Só serve ali para a fase de projeto. E não é assim que funciona, né? O planejamento de uma investigação geotécnica, de uma campanha de investigação, envolve algumas fases, né? Nós temos, por exemplo, uma fase preliminar, que ela vai servir para você verificar as principais características do subsolo, você fazer aquele reconhecimento inicial, vamos dizer assim, né? E muitas vezes vai ser necessário você realizar, durante já o andamento da obra, ou a execução do projeto, enfim, vai ser necessário você realizar outras investigações, né? Que é o que a gente chama de investigações complementares, que é para você obter ali os aspectos mais relevantes sobre o seu projeto, para você orientar a sua tomada de decisão. E, além disso, depois ainda se faz necessário você fazer as investigações que a gente chama da fase de execução, que são aquelas investigações para você confirmar os parâmetros que você está obtendo.
Ricardo, e sobre os tipos de investigação geotécnicas, existe apenas um? Se existem outros, quais são os mais utilizados ou são disponíveis em todos os cantos do país? Como funciona e quais existem?
As investigações geotécnicas, elas são divididas aí em algumas categorias, né? A gente tem o que a gente chama de investigações diretas, que são aquelas que preveem a introdução de algum equipamento no solo e, além disso, você recolhe amostra, né? Então, todo ensaio ali de prospecção, onde você insere um equipamento e você tira a amostra, se essa amostra ela é deformada ou indeformada, não importa, é uma investigação direta. Além disso, nós temos as investigações semidiretas, que são aquelas que prevêem a introdução de algum equipamento, né, dentro do solo ali para você fazer a prospecção, mas não recolhe amostra, né? Por exemplo, no caso das investigações diretas, a gente tem, por exemplo, a mais famosa aí é o SPT. O SPT você prevê a introdução de um equipamento e você recolhe ali uma amostra, né? A sondagem atrado manual, por exemplo, também é uma investigação direta. Já uma investigação CPT de cone, né, você já não tem a retirada de amostra, você só tem a introdução do equipamento lá no solo. Então, ali você já tem uma investigação semidireta. E além dessas duas categorias, a gente vai ter as investigações indiretas, que são aquelas que você não introduz nenhum tipo de equipamento no solo. Né? Existe isso? Existe. Né? Você pode fazer prospecções geotécnicas utilizando resistividade, por exemplo, elétrica. Você consegue fazer por equipamentos de geofísica, sonares e etc. Né? Então, a gente basicamente tem essas três categorias de investigações geotécnicas. Sem dúvida, a mais utilizada hoje no nosso país é a sondagem SPT, né? Que é a sondagem a percussão, por diversos fatores, né? Possui diversas vantagens, é um ensaio que já se padronizou aí no nosso país e a gente obtém resultados bem satisfatórios. Sem dúvida, ela é a mais utilizada aí hoje em dia, mas as outras também são utilizadas, a depender, como eu falei agora há pouco, depende do que você quer, depende do seu objetivo, né? Então, geralmente, quando a gente está naquela fase da campanha de investigação, aquela fase preliminar, geralmente a gente faz uma sondagem SPT ali em alguns pontos. Para o pessoal pode ser estranho falar um pouquinho sobre essas fases da investigação, né, geotécnica, porque o pessoal assimila muito a edificações, né? O pessoal vai lá, faz os furos e vai embora, né? Mas, por exemplo, você vai prospectar ali uma rodovia, uma ferrovia, né? Uma obra quilométrica. Você não sai furando aí 1 milhão de furos aleatoriamente, né? Você faz alguns furos bem espaçados para você ter uma ideia do que você tem ali. Então, geralmente, você faz o SPT porque ele vai te dar uma série de informações importantes, e depois da sua primeira análise você começa a entrar nas fases de complemento, né? Então você faz investigações ali, por exemplo, você detectou uma região com um solo argiloso, muito mole, então você parte ali para alguns tipos de investigação mais voltadas para aquele tipo de solo, para você obter, por exemplo, fazer um ensaio de palheta para obter ali uma resistência a cisalhamento não drenado do solo, por exemplo. Né? Então, a mais utilizada hoje, sem dúvida, é o SPT, devido a esses fatores, mas nada impede de você utilizar outros ensaios aí para estar complementando os resultados.
Muito bem, Ricardo. E como você falou aí, alguns tipos de sondagem, a gente tem o modelo SPT, que certamente é o mais comum e mais utilizado no país. Explica um pouquinho para a gente como é que é realizado esse tipo de sondagem, quais são as suas vantagens.
Perfeito. É até um pouquinho difícil explicar só por áudio, né, a realização de uma sondagem SPT, mas basicamente o ensaio de sondagem SPT ele consiste em você cravar ali um amostrador no solo. O equipamento é um equipamento que a gente pode considerar como simples, ele é formado basicamente por um tripé, você tem uma roldana ali acoplada ali na sua na sua roldana, você vai ter um peso, né? Esse peso ele é padronizado, tá? E ele vai cair de uma altura padronizada e vai bater numa haste. E essa haste vai fazer com que esse amostrador seja cravado no solo, né? E esse amostrador, ele consegue colher uma amostra dentro dele, né? É, de uma forma bem resumida, você vai contabilizando quantos golpes você vai dar com aquele peso para você ir cravando esse amostrador. Basicamente, o amostrador ele tem 45 centímetros, então você ensaia ali, você crava ele em 3 segmentos de 15 centímetros, onde você vai anotar a quantidade de golpes que você vai dar. E um parâmetro muito importante que vai sair desse ensaio é o NSPT, né? Que é o número de golpes que você deu para cravar os últimos 30 centímetros ali do teu amostrador, né? E é um ensaio assim, que possui inúmeras vantagens. É um ensaio barato, é um ensaio que não necessita de uma... assim, até tem que tomar cuidado para falar isso. Você precisa ter uma mão de obra especializada para fazer. Você não pode contratar qualquer pessoa para fazer uma sondagem. Mas dentre as sondagens, acho que com exceção aí das prospecções manuais aí de ensaios atrados ou trincheiras, é uma sondagem que não exige muito da mão de obra, né? É barato. Ela consegue atingir grandes profundidades, te dá valor de resistência, tá? Então, assim, é um ensaio que a gente ainda tem uma cultura assim, de resistência em não fazer em determinadas situações, mas é um ensaio extremamente importante e já bem difundido aí no nosso país.
Por que é tão comum, Ricardo, que a gente não faça sondagem, não realize a sondagem nas obras de pequeno a médio porte?
Olha, eu acho, né, que é uma questão um pouco de desconhecimento dos nossos clientes, né? Uma questão um pouco cultural também, porque as pessoas sempre assimilam essa investigação, essa sondagem com custo, né? Mas no fundo, a gente não tem como dizer que uma sondagem é um custo. Na verdade, é um investimento, né? Então, eu acredito que as obras de pequeno e médio porte, elas possuem um pouco de resistência, um pouco de desconhecimento aí dos nossos clientes e também até dos profissionais que estão envolvidos, que, na verdade, seria a função deles convencer ali o cliente a realizar esse tipo de sondagem ou esse tipo de investigação, porque é um investimento. Não tem como você fazer um projeto de uma fundação otimizado sem uma sondagem. E aí você para imaginar os problemas que essa economia, vamos dizer assim, né, entre aspas, essa economia que a pessoa está fazendo naquele momento, os problemas que isso pode gerar, né? Você imagina você ter aí um problema estrutural por causa das suas fundações que não foram bem projetadas porque não houve uma sondagem. Os estigmas que isso pode causar, né? Você vai ter ali, pode chegar até uma interdição do local, uma paralisação total, uma evacuação. Imagina o transtorno de você evacuar um prédio inteiro, né, os custos que isso tem, sem falar no reparo, né? No reparo, às vezes, sai bem mais caro do que o próprio preço da obra, o fato de você não ter feito ali naquele momento uma investigação adequada. E aí, quando a gente parte para essas obras de pequeno, médio porte, como o próprio nome já diz, né, por serem de pequeno e médio porte e serem consideradas cargas pequenas, mas ainda assim não se justifica, porque o cliente ou ele vai gastar mais porque as fundações dele vão estar ali superdimensionadas, ou ele vai gastar mais para reparar os danos que a falta da sondagem vai trazer.
Ricardo, a gente tem um problema crônico aí nas obras, que é, como eu até respondeu aí, a ausência da sondagem. Muita gente acha que é caro fazer a sondagem. Afinal de contas, é caro ou não é caro a execução de uma sondagem?
Não, não é caro. Existem estudos aí que afirmam que o custo de uma sondagem gira em torno... Uma sondagem para uma obra, vamos dizer assim, comum, né? O custo de uma investigação desse nível vai girar em torno aí de 0,5% do custo total da sua edificação. Então, você tira por baixo aí uma casa onde você vai gastar 200 mil aí para você construir, né? 200, 300 mil. Com certeza você não vai gastar mais de 1.500 a 2 mil reais numa sondagem. Então, definitivamente, não é caro, né? Agora, fundações não vende imóvel, né? Você não compra um apartamento porque o apartamento, o prédio foi feito com fundações de hélice contínua. Não, aquilo ninguém vê e não é comercial, né? Então, o que vende o apartamento é o acabamento, é o porcelanato. Isso sim é caro. Agora, uma sondagem pro benefício que isso traz, de forma alguma, isso vai ser caro.
Falando sobre os benefícios que a gente tem quando faz a sondagem, a gente sabe que a sondagem ela é um elemento que dá para a gente as propriedades do solo para que a gente dimensione as fundações. Mas o que tu achas que é pior pro projeto, para a obra incompleto? É uma sondagem mal feita ou a gente não ter a sondagem, Ricardo?
Isso é uma pergunta que realmente é difícil de responder, mas, na minha opinião, é pior você ter uma sondagem mal feita, bem pior, né? Porque quando você não tem a sondagem, você acaba partindo aí para a segurança, né? Então você vai adotar parâmetros, você vai adotar, você vai tomar decisões ali a nível de projeto que vão garantir a sua segurança, vai superdimensionar, vai adotar valores de resistência baixos, etc. E aí, esse é um ponto. Agora, você ter uma sondagem mal feita que lhe traga resultados incoerentes, não vou nem dizer incoerentes, mas resultados que não condizem com o que realmente você tem ali em campo, isso é extremamente perigoso, né? Porque aí você vai estar adotando valores, vai estar adotando parâmetros que não condizem com a realidade e aí o resultado ele pode ser simplesmente desastroso, né? Então, eu considero que você fazer uma sondagem mal feita, né? E aí a gente pode entrar nos aspectos empresas que não sejam idôneas realizando a sondagem. Você tem casos até de relatórios fraudulentos, né? Isso sim é extremamente perigoso, porque aí você vai estar adotando, por exemplo, uma resistência lá X e na hora é meio X, né? Então, eu considero que não ter a sondagem traz menos malefício do que você ter uma sondagem mal feita.
Ricardo, se a gente for pensar, e quais são os fatores relacionados à sondagem, tu poderia aí elencar pra gente, que podem ocasionar problemas nas edificações?
Bom, basicamente, a sondagem ela pode... os fatores que estão relacionados à sondagem podem causar diversos tipos de problemas, né? É comum a gente ter uma série de manifestações patológicas, por exemplo, ocasionadas pela ausência da sondagem, isso a gente já comentou, né? Você não fazer a sondagem vai trazer problemas para a sua edificação, pode trazer problemas para a sua edificação. Mas nós temos também as sondagens que não são realizadas de uma maneira adequada, por exemplo, o número de furos insuficientes de sondagem, você pode ali ter problemas na sua edificação, até a profundidade que você faz a sua sondagem, se você fizer uma profundidade insuficiente, você pode ter problemas ali na sua edificação. Como eu comentei, as sondagens feitas por empresas que não sejam idôneas, sondagens fraudulentas, pode trazer problemas aí para a sua fundação. Então, eu acredito que esses são os principais fatores, né? Até porque a relação que nós temos entre a sondagem e a fundação da sua edificação é uma relação ali quase que, né, matrimonial, ali, um casamento. Porque é com a sondagem que você primeiro vai obter os parâmetros para dimensionamento das suas fundações, né? Antes disso, na verdade, é com ela que você vai ter as informações para você escolher qual tipo de fundação você vai adotar. Então, a gente já pegou, por exemplo, situações de laudos onde não foram realizadas sondagens e foi adotado na edificação fundações rasas, e você, quando começou a recalcar, trincou tudo, e quando você foi ver a sondagem, você tinha um solo extremamente inadequado para aquele tipo de fundação. Então, vai influenciar na escolha da sua fundação, no sistema construtivo que você vai especificar, vai influenciar no dimensionamento, que você vai obter os parâmetros lá da sondagem para isso. Então, é uma relação assim que não tem como separar, não tem como. Por isso que o pessoal também, quando a gente vai abordar a parte de projeto, quando a gente fala de fundações, a gente precisa levar em conta que fundações não é um elemento, é um sistema. Você tem dois elementos importantíssimos nesse sistema. Você tem o solo, que é o elemento geotécnico, e você tem o elemento estrutural em si. E aqueles dois caras vão estar conversando, né? Vai ter uma interação entre eles. Então, é importantíssimo você ter informação, né? Voltando ao início dessa conversa, você realizar uma investigação geotécnica é extremamente importante para você obter informação para você dar continuidade ali no seu projeto de uma forma adequada.
Então, Ricardo, qual a relação entre a investigação do solo e as fundações de uma obra? O que, que a gente pode entender que essa atividade de estudo prévio do solo impacta diretamente no tipo de fundação, no dimensionamento de fundações, para que a gente possa ter uma obra mais otimizada e fundações mais econômicas e eficientes? O que você poderia dizer aí de uma forma que pudesse trazer para os nossos ouvintes os principais macetes de um projetista de fundações, um projetista de estruturas, que poderia beneficiar os projetos, trazendo, como falei, eficiência e economia para as obras de geotecnia e de infraestruturas?
Perfeito. Você tocou num ponto-chave, né? Você praticamente até já respondeu a pergunta. Economia e eficiência, né? Como eu comentei, não tem como, é impossível você realizar um projeto de uma fundação de forma otimizada, né? Com eficiência, com um custo adequado, sem você ter uma sondagem. Não tem como. Até porque o projeto das fundações vão vir, os parâmetros vão vir a partir dos resultados da sondagem. Não tem como você dimensionar sem ter esses parâmetros em mão, né? E aí entra a questão da eficiência. Esses parâmetros, eles têm que ser representativos. Então, como eu falei, você pode utilizar como artifício a outros ensaios para você obter ali aquela assertividade que você está buscando. Porque, na verdade, a gente vai sempre trabalhar com a incerteza, vai sempre estar trabalhando com o risco, a gente não sabe como é que o solo se comporta. Não é que não sabe, a gente estima, né, como ele se comporta, mas o solo é muito heterogêneo, né? Então não existe um padrão assim. Então você precisa conhecer, você precisa realizar a sondagem, senão não tem para onde ir. Você não consegue nem começar a fazer um projeto de uma fundação se você não tiver esses parâmetros em mãos.
Com a atualização da NBR 6484, que é a norma que orienta, né, o SPT, que ela foi atualizada agora em 2020, né? Quais foram as principais alterações que ela sofreu?
Perfeito. Realmente agora no dia 28, bem recente, 28 de outubro, né, de 2020, a nossa NBR 6484 sofreu a atualização. E a primeira mudança que a gente percebe foi o número de páginas, que pulou de 17 para 32 páginas, se eu não me engano. Mas assim, uma das principais mudanças foi a inclusão do processo mecanizado na norma, né? A sondagem, o ensaio de sondagem SPT mecanizado, ele já era uma prática, você já encontra algumas empresas que realizam esse tipo de sondagem, mas ele ainda não era normativo, ainda não estava lá na nossa NBR falando sobre o ensaio mecanizado. Então, para mim, essa foi a principal mudança aí, foi a inclusão desse processo. Até porque quando você está falando aí de um processo mecanizado, você está ali tentando tirar o fator da execução humana ali, né? O fator operário. Porque, infelizmente, o ensaio de sondagem SPT ainda é muito refém da mão de obra, né? Então, você tem ali um fator que pode sim influenciar diretamente nos seus resultados. E aí a busca de um processo mecanizado é você tentar, de alguma maneira, padronizar isso, né? Lógico que o seu equipamento tem que estar calibrado, tem que ter a manutenção, etc. Não vamos entrar no mérito aqui se é melhor, se não é, mas é uma maneira de você estar tentando diminuir as interferências aí das falhas humanas, que a gente sabe que existe, a gente sabe que é uma realidade das empresas de sondagem. E essa foi uma das principais mudanças que a gente teve na norma. Uma outra mudança aí que eu também considerei bem, bem bacana é que na norma anterior, ela não falava muito, muito sobre como representar aquele N, lá, o número de golpes lá do NSPT, né? Então isso acabava que eu mesmo já cheguei a receber algumas sondagens um pouco confusas em relação a isso, né? Então, porque a sondagem ela fala que você vai anotando a quantidade de golpes para cada trecho de 15 centímetros, né? Mas às vezes você dava lá dois golpes e baixava 17, né? E como é que você representa isso no relatório? A norma antiga ela falava, mas não era muito claro, né? E nessa atualização veio uma tabelinha bem legal mostrando cada caso. Ó, se você der dois golpes e ultrapassar os 15 centímetros, você vai lá botar 2/17. Então, ela veio assim para clarear um pouquinho mais essa parte. Outra mudança também que a gente teve foi em relação aos critérios de parada da sondagem SPT. O que acontece? Na norma anterior, nós tínhamos basicamente três, não critério de parada do ensaio como um todo, né? Mas o critério da cravação ali do amostrador, né? Quando é que você interrompia antes dos 45 centímetros a cravação, né? Então a norma anterior falava que quando você ultrapassasse 30 golpes em qualquer um dos três segmentos de 15 centímetros, ou quando num total de 50 golpes você aplicar ali durante toda a cravação dos 45 centímetros, ou se você não observar o avanço do amostrador durante a aplicação de 5 golpes sucessivos, né? Então esse item dos 50 golpes, ele saiu nessa atualização, né? E isso é uma mudança interessante porque você, na verdade, a norma antiga ela preservava, ela trazia isso como uma forma de você preservar um pouco o equipamento, para você não danificar o equipamento, muito semelhante ao que você tem aí, por exemplo, nas estacas, né? As recomendações do NSPT de parada das estacas para você não danificar o equipamento, né? Era algo semelhante, mas esse item aí do total de 50 golpes, ele foi excluído. Então hoje, ali você interrompe a cravação nos 45 centímetros, só utilizando esses dois itens, além desse que foi citado, né? Se em qualquer um dos três segmentos de 15 o número de golpes ultrapassar 30 golpes, ou se o amostrador não avançar durante a aplicação dos 5 golpes sucessivos, né? Outra mudança da norma foi em relação ao critério de paralisação do ensaio como um todo, né? Que antes a norma ela falava o seguinte: quando é que você iria paralisar? Na verdade, a norma ela fala que o critério de parada ele é definido, né, pelo projetista, pela contratante. Na ausência de um critério, você tem alguns critérios normativos, né? Então, eram três critérios, né? Quando em 3 metros sucessivos você tiver 30 golpes para penetração dos 15 centímetros iniciais, ou quando em 4 metros sucessivos você obtiver 50 golpes para penetração dos 30 centímetros iniciais, ou se em 5 metros sucessivos você tiver 50 golpes para penetração dos 45 centímetros do amostrador. Então a norma ela fez uma alteração nisso, e hoje os critérios de paralisação, quando você não tem um critério definido por parte da contratante ou do seu preposto, no caso projetista, que a norma fala, né? Primeira situação, o avanço da sondagem até a profundidade na qual você obtém 10 metros de resultados consecutivos com um número de 25 golpes ou superior. Outra situação, quando você tiver em 8 metros consecutivos um número N superior a 30 golpes, ou quando você tiver em 6 metros consecutivos um número superior a 35 golpes, né? Então, foram esses itens aí que mudou. Teve mais uma mudança aí na norma, que eu particularmente não acho que vai impactar tanto, mas é referente à classificação. Então, na norma anterior, você basicamente classifica o solo em pedregulho, areia, ou, né, o silt e argila, né, as frações finas. E a norma agora, ela exige que você caracterize ali a sua areia, se é uma areia grossa, uma areia média ou uma areia fina, tá? Então, esses são os principais pontos de mudança aí da nossa norma.
Muito bem, Ricardo. Resposta bem completa aí sobre essas alterações que a NBR 6484 veio trazendo aí de 2020. É comum, Ricardo, para a realização de furos de sondagem, algumas quantidades, um furo, às vezes a gente encontra aí pessoas fazendo um furo, dois furos, e aí em áreas muito grandes. Existe um número mínimo de furos de sondagem, de acordo com a norma, para que a gente possa ter uma boa investigação?
Existe sim. É interessante que o nosso ouvinte ele saiba que, além da nossa norma 6484, que é a que fala sobre a sondagem SPT especificamente, a gente tem a NBR 8036, que vai falar sobre o programa de investigação, né, como uma forma geral. E lá na NBR 8036 você vai ter lá a quantidade mínima de furos que você precisa executar. E aí, bem como você disse, Yuri, é difícil, né, você já fazer a sondagem, né, em obras de pequeno e médio porte. E quando você faz, o cara ainda faz só uma sondagem, só um furo, né? E o que a norma fala? A norma fala que as sondagens elas devem ser, no mínimo, de uma para cada 200 metros quadrados de área de projeção em planta do edifício, até um total de 1.200 metros quadrados, tá? Quando você parte aí para áreas entre 1.200 e 2.400 metros quadrados, aí você faz um furo para cada 400 metros que excederem aqueles 1.200 iniciais, né? Então, naqueles 1.200 iniciais, você vai fazer um furo para cada 200 metros e o que exceder entre 1.200 e 2.400, você vai fazer um para cada 400. Acima de 2.400, já deve ser um número fixado aí com um plano particular aí pelo responsável aí, pela contratante ou pelo seu pressuposto, seu preposto, né? O engenheiro geotécnico responsável. Lembrando que é importante que o programa de investigação seja feito por um profissional experiente, um profissional da área da geotecnia. Agora, independente de qualquer coisa, a norma fala que, no mínimo, para áreas de até 200 metros quadrados, no mínimo, você tem que ter dois furos. E para áreas entre 200 metros e 400 metros quadrados, você tem que ter, no mínimo, três furos. Então, de uma maneira geral, no mínimo, dois furos ali se sua obra tiver menos de 200 metros quadrados ali de projeção em planta ali da edificação.
Ricardo, somente o SPT, somente essa investigação, ela é suficiente para os projetos de fundações ou nós devemos optar pela realização de outros ensaios?
Olha, eu considero que é sempre bom, né, se for possível, é sempre bom a gente fazer outros ensaios, né? A realização da sondagem SPT, ela é, vamos dizer assim, suficiente até o momento em que a gente tem hoje, né? Isso na minha opinião. Mas se for possível, se tiver a possibilidade de realizar outros ensaios, quanto mais informações, né, melhor. Então, por exemplo, eu falo até também na impossibilidade, né, de você fazer um SPT. Ah, não tem como fazer, a mobilização sai muito caro, é um local de difícil acesso. É bom partir para outro tipo de ensaio, nem que seja uma investigação manual, uma escavação a trado, mas assim, é melhor do que você fazer no escuro. Então é aquela coisa, também depende muito do objetivo, né? O que você vai fazer, né? Então, o ensaio SPT geralmente vai ser ali aquele ensaio inicial, né? Ele pode ser suficiente, né? Mas vai depender da situação, mas vão existir situações que vão ser necessários outros tipos de ensaio para que você complemente aqueles parâmetros, né? Ali para você poder fazer aquele seu projeto ali de uma forma eficiente.
Ricardo, em relação aí às literaturas, né, a gente sempre tem aqui a tradição também de pedir para os nossos convidados, como você bem sabe, pedir indicações de leitura, de livros, de normas, de artigos, enfim, de literaturas das mais diversas sobre o tema específico. Aqui. Então, sobre sondagem, investigação de solo, SPT, quais são aí os livros, artigos e normas que você indica para os nossos ouvintes fazerem aí a leitura?
Perfeito, né? Além das normas que foram citadas aqui no nosso episódio, existe um livro aí que para mim é um livro obrigatório para quem quer entender um pouco mais sobre sondagens dos diversos tipos, que é o livro Ensaios de Campo, do Fernando Schneider e do Edgar Odebrecht. Existe também um livro chamado Sondagens e Ensaios in Situ para Engenharia, do grande professor de CRAN. Esse livro ele pode ser adquirido lá diretamente no site dele. E ele tem uma pegada bem prática, que vai estar dando uma abordagem mesmo de vivência aí de campo para o leitor. Além disso, você vai sempre nos livros, na literatura sobre fundações e geotecnia, você com certeza vai ter alguma coisa falando sobre sondagem, é inevitável, não tem como você falar de fundações ou de qualquer outra obra geotécnica sem falar da investigação geotécnica em si, né? E recomendo também a leitura aí dos trabalhos publicados aí pelo professor Luciano Decour, que realizou muitos estudos a respeito da sondagem, a sondagem SPT, né, aqui, aplicada aqui no nosso país. Inclusive, ele tem muitos estudos a respeito, eu acabei não comentando, mas a gente tem uma variante da sondagem SPT, que é a sondagem SPT com torque, né, que é possui muitos estudos aí do professor Luciano, e consiste basicamente ali no final da amostragem ali dos 45 centímetros, você retira o amostrador e você coloca um torquímetro para você medir o torque ali naquela região que você está ensaiando do furo, e isso vai para o seu relatório. E é uma informação importante, porque você com ele você consegue, por exemplo, avaliar se aquele resultado que você está obtendo ali na sua sondagem ele está condizente. Por exemplo, às vezes você tem solos mais granulares e de repente ali você teve um SPT de 15 e de repente aquele SPT ele tem um pico ali, vai lá para 30 e volta, né? E muitas vezes isso não caracteriza um matacão, por exemplo, né? Matacão é outra história. Mas às vezes você tem esses picos e quando você mede o torque não sofre alteração, né? Então, isso significa que, na verdade, você teve apenas um desvio ali causado por algum pedregulho maior, alguma coisa do tipo, que não necessariamente o solo ficou mais resistente, vamos dizer assim. Foi só uma alteração pontual. Então, também recomendo aí a leitura aí dos trabalhos do professor Luciano. E nós temos aí grandes profissionais na área da geotecnia e com muitas publicações sobre o tema.
Muito bem, Ricardo. A gente vai chegando já ao final do nosso papo. Queria te agradecer, né, você ter participado agora como convidado, né, sempre aí participando dos nossos episódios aqui na nossa bancada, para ajudar nas entrevistas. E agora, finalmente, aí, atendendo pedidos dos nossos ouvintes, a gente te coloca como convidado para falar de um dos assuntos que você é uma das maiores referências aqui da região, parte de geotecnia, fundações. E foi uma verdadeira aula, como não poderia ser diferente. Muito obrigado por participar desse papo com a gente, contribuir para o engrandecimento, conhecimento nosso aqui e também dos nossos ouvintes. Então, Ricardo, é chegada a hora de desamarrar a bota e guardar o capacete, que estamos encerrando mais um papo de engenheiro. E eu queria aqui deixar esse espaço final para você deixar o seu recado e também dizer aí como nossos ouvintes podem te alcançar nas redes sociais para te acompanhar mais de perto.
Bom, eu é que agradeço aqui a esse episódio onde hoje eu estou sendo convidado, né? Estive aí em todos aí do outro lado da bancada fazendo as perguntas, hoje agora respondendo aí as perguntas. Espero ter acrescido aí aos ouvintes um pouco de conhecimento sobre essa área, e mais do que isso, na verdade, é despertar um pouco aí uma mudança no pensamento, né? Porque eu acredito que a gente ainda tem problemas com essa questão de sondagem, por uma questão mesmo de conhecimento, uma questão cultural, e vamos, a gente batalha, a gente praticamente milita na área aí para a gente mudar essa situação, né? E o pessoal que quiser acompanhar mais de perto, além das redes aí da Spot Cursos, meu Instagram é o eng.ricardo.aguado. É, e qualquer dúvida podem estar me acionando diretamente lá, que eu estou à disposição. E agradecer aí a presença aí dos meus queridos sócios Yuri e Luciano.
Queria também agradecer a colaboração do engenheiro Luciano Reis.
É um prazer enorme estar aqui mais esse episódio com essa autoridade que a gente tem no assunto, na área de geotecnia aqui na nossa região. E queria agradecer também ao Yuri, tá sempre lidando muito bem com essa levada do nosso podcast. Bom, aos demais ouvintes, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Espero que tenham absorvido todo esse conhecimento que o Ricardo trouxe pra gente. Então, galera, valeu.
Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo e siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo. We'll be right back.